Ilhas Cook, Índia, Indonésia, República da Coreia e também o Vietnã. Também haverá a presença de representantes das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da Agência Internacional de Energia, da Organização Mundial de Saúde, da OMS, da Organização Mundial do Comércio e também da União Europeia. Prioridades do governo japonês para o debate na reunião são... nós já havíamos adiantado isso ontem, né, Luiz? O mundo agora está extremamente preocupado com esse conflito na Ucrânia. O acompanhamento da dinâmica inflacionária, o enfrentamento das vulnerabilidades dos países de média e baixa renda, a transição climática e energética, a avaliação conjunta econômica, a modernização de recursos financeiros para a transição climática e o fortalecimento da arquitetura internacional no campo da saúde pública. Tá aí, pautas comuns discutidas entre os grandes países industrializados do mundo. O Brasil está indo lá como convidado também. Provavelmente, escuta o que eu estou falando, vão tocar no assunto Amazônia. É um assunto que interessa realmente ao mundo inteiro. Se tem um interesse na Amazônia aqui, meu Deus do céu. 7 horas e 31 minutos. Olha, Luiz, praticamente recuperado.
Estão perguntando aqui se o Coxinha parou de chorar.
Quem que é o engraçadinho?
Eu não sei.
Eu não tenho como esquecer, né? A cada 5 minutos estão lembrando, né? Como é que vai esquecer? Oi, o senhor, você não tem um pingo de ética, né? Um áudio que eu mandei pra você, Luiz. Você botou no ar na segunda-feira ali o tempo inteiro pra rodar e mandou pra gente, né? Me mandaram meu áudio ontem, porra.
Ah, que legal.
É, engraçadinho o senhor, né?
Mas por que você manda... Ele caçou sempre comigo na hora de que sai um gol contra.
Puta, mas no domingo
aí,
eu tinha certeza
que ele estava sacolado. Você já viu que todas as vezes que você caçou, já mandou coisa, já leva pau no segundo tempo. É, ué?
Bota aí pra nós lembrar então, pra quem não ouviu.
Não tem mais.
Então tá bom, que bom. Que bom, mas ontem estavam me mandando meu áudio. Eu tenho desgraça mesmo. 7h32, intervalo. Depois do intervalo, vamos tratar de muitos assuntos, muitos temas relacionados à nossa cidade. Novamente, o nosso convidado será o prefeito Diego Ribas, estará conosco aqui, junto no segundo bloco do Jornal da Manhã. Achou aí, ô palhaça? Gol do Coxa, Luiz! Toma! Vai ser de goleada!
Ao contrário, de virada, né? É azar teu, hein?
Mas será que o Coxa e o Paraná vão se juntar, né?
Provavelmente. Sim. Agora diz que o Coxa vai ser um clube empresa, vai se juntar com o Paraná, não?
Olha,
sei lá.
Eu não duvido mais nada. Eu não duvido mais nada. 7h33, intervalo, voltamos já.
7 horas e 33 minutos.
Oficina Irmãos Lassic. Oficina mecânica e comércio de peças, 20 anos atendendo na cidade da Lapa. Os irmãos Lassic, ao longo dessa trajetória, têm buscado atender os seus clientes com excelência. Localizada na Rua do Príncipe, número 300, Vila São José, é especializada em caixa de câmbios, motores, suspensão de veículos nacionais e importados. O nosso telefone é 99990-4705 ou 99693-4504. Endereço eletrônico, Oficina Irmãos lacic@hotmail.com. Prestamos serviço de guincho 24 horas. Pensou em excelência? Pensou Oficina Irmãos Lassic. Está pensando em vender seu imóvel? O único custo é a comissão. Visitas, consultoria e anúncios sem custo algum. Corretor de imóveis Júnior Kudla. Compra, venda, regularizações urbanas e rural, assessoria documental e contratos. Entre em contato pelo telefone 419-9701-3832. www.corretorlapa.com.br. Cresce PR F26003.
Internet rápida, eu vou te falar. A net futuro tem outra velocidade, toda qualidade pra se conectar.
Amigo, você quer mais internet? Vem navegar comigo, é o melhor provedor. Escuta o que eu digo, a sua TV,
Net Futuro.
No seu PC,
Net Futuro.
No celular,
Net Futuro.
Vai fazer vídeo.
Só na Net Futuro você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade. Assine agora pelo 41-2170-1410.
Net Futuro, agora em novo endereço, no Centro Comercial Rodoviária.
Net Futuro, porque o futuro é agora.
Apoio Cultural, Lipski Restaurante, a verdadeira comida típica tropeira lapiana. Buffet livre todos os dias e o saboroso macarrão preparado por Dona Rosa. Lipski Restaurante, há mais de 50 anos, servindo refeição preparada pela família Lipski com muito carinho. Lipski Restaurante, uma explosão de sabores. Na Avenida Manuel Pedro, 1855.
Geotop Agriprojetos. A Geotop é uma empresa que atende seus clientes com exclusividade. Sediada na Lapa, é especializada em diversos serviços de topografia, elaboração de projetos e consultoria técnica. Contamos com uma equipe de profissionais qualificados e equipamento de alta tecnologia, que permite prestar serviços de alta qualidade, eficiência e pontualidade. Pensou em georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, topografia, assessoria agropecuária e licenciamento ambiental? É na Geotop, 3622-6633 ou 988-25-6090, na rua 7 de setembro, número 260, no centro da Lapa.
Pediu, ouviu, curtiu, 87,9.
Lapeana FM.
Jornal da Manhã.
Espera ele. Legal, 7:37 dessa manhã, com temperatura mais agradável, 10 graus agora no início da manhã. Essa semana começamos aqui o programa com 5 na segunda, 6 na terça, estava bem friozinho, agora um pouquinho mais agradável. São 7:37, novamente nosso convidado do Jornal da Manhã de hoje é o prefeito Diego Ribas, para tratarmos aí de assuntos da cidade. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Tony, bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da Lapiana, estamos aí. Trazendo as notícias com transparência, né, trazendo as coisas boas, discutindo alguns temas. Estou à disposição. Fico agradecido pelo convite, Tony.
Opa, sempre muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, Diego. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Foram feitas algumas mudanças na área da saúde, tem algumas coisas acontecendo e muita parceria entre a prefeitura e o governo do estado, né? Estivemos essa semana lá na maternidade também, sim, com uma visita lá. Maternidade recebendo investimentos do programa Mãe Curitibana, do programa Mãe Paranaense, também alguns investimentos aí do, né, do próprio cofre do município, para melhor atender mamãe e bebê, isso, né, Diego?
Isso mesmo. Nós estamos aí avançando na maternidade. Tinha aí na gestão passada veio uma verba, acabaram perdendo porque não tinha projeto. Em 2021 nós entramos, já fizemos projeto, agora faltam alguns detalhes. Para quê? Para nós reformarmos e ampliarmos a maternidade. Então, Beto Preto já sinalizou um investimento aí de 1,5 milhão, que em tese vai ser repassado pela CESA, e vamos fazer toda a reforma, e além de compras que já fizemos, de convênios que estamos fazendo, para melhorar o atendimento para as mães, né? Para os nossos bebês que estão nascendo, nossos lapianos que estão nascendo aqui, e creio que em breve a gente vai estar licitando para fazer essa reforma tão esperada da maternidade, que nós precisamos, sem dúvida, tratar com o maior carinho, né? A maternidade é uma das joias raras aí do município e a gente tem que avançar. Veja, segunda-feira, imediatamente eu falei com o Beto Preto, ele já enviou uma equipe de engenharia aqui também. Na segunda-feira já estiveram aqui junto com a Dilson, que também é o representante do Beto Preto. E já de pronto, já ficou determinado, agora vamos avançar com com a engenharia nos complementares aí, e nós vamos em breve, queremos em final do ano tá começando aí, metade do ano, final do ano começando a reforma e ampliação da nossa maternidade. Hoje já receberam ar-condicionado, já receberam vários outros, né? Materiais, enfim. Nós estamos muito felizes com essa... Com esse avanço.
Mas é, e essa relação muito próxima que a gente percebe, né, Diego? Você, o Beto Preto, reassumindo a Secretaria de Estado de Saúde, você conversou com ele e, mesmo a maternidade sendo municipal, o governo do Estado sinalizou aí que vai amparar o município nessa reforma e ampliação, né?
Sem dúvida. Essa boa relação com o governo do Estado e também com o Beto foi o meu deputado, né? Junto com o Cus. Então, eles estão, de fato, cumprindo. Né, o que a gente nos ajudamos, digamos assim, eles estão ajudando a Lapa. A Lapa deu mais de 3.500 votos para o Beto Preto e ele com certeza ele está reconhecendo, já reconheceu, isso já com o pronto-socorro, né, ele já demonstrou que de fato está fazendo pela nossa cidade junto com o governador e agora também mais investimentos nessa maternidade que é nossa, é do município, mas o estado também obviamente tem o seu interesse para que também a saúde não vão bater lá em Curitiba, não vão bater na César, essas mães aí futuras por falta de atendimento ou por alguma coisa do gênero. Então, bem feliz, o Beto Preto é muito parceiro, ontem de manhã já me ligou novamente, conversamos por telefone sobre todas essas questões e ele vai avançar mais ainda, depois com a ampliação também ele vai nos ajudar com a compra de equipamentos, enfim, todo esse contexto da maternidade, com o enxoval, já também reafirmou.
É, mas claro, não tem como falar em saúde como não lembrar, né, esse primeiro mês após a inauguração oficial do Hospital Regional São Sebastião do Pronto Socorro, né, que contabilizou já 893 atendimentos nessa unidade. Então, realmente é algo incrível, né? Se você pensar, são quase 900 pessoas que passaram ali pelo Hospital Regional São Sebastião. Tem ideia? Você tinha ideia disso, Diego?
Olha, não tinha ideia de tantas pessoas. E dentre essas pessoas, semana passada, teve pessoas já, várias pessoas que foram salvas pelo nosso Hospital São Sebastião, né? Que talvez se chegasse na UPA, até pedir transferência, até a gente poderia ter perdido alguma das pessoas que já procuraram na emergência do pronto-socorro. Então, tem familiares aí que já entraram em contato agradecendo o apoio com ambulância, enfim. Por quê? Porque em poucos minutos salva-se uma vida. Então, a gente está bem feliz, está avançando cada vez mais São Sebastião. As parcerias nós estamos agora formalizando também com o município, dentre elas tomografia, mamografia, vários exames.
Imagem, né?
Então, assim, estamos bem, muito felizes mesmo.
E muito bem alinhados, né, Diego?
Sim.
Vamos lá, Júlio. O Júlio mandando um recado aqui. Bom dia, Tony. Bom dia, nosso prefeito Diego. E a todos que estão ligados no Jornal da Manhã. O Moisés Portes também está por aqui, desejando um bom dia. Obrigado, Moisés, pela companhia. Bom dia, Tony. Bom dia, prefeito. Donizete Murbach manda recado aqui também, manda sua mensagem. O Reginaldo está aí com a turma também, já lidando cedo na lida, mandando um bom dia, um salve aqui, nosso muito obrigado. Galera do urbanismo que pula cedo aí, que é que realmente...
Esse time é de ponta aí.
De ponta, né?
É maravilhoso, o pessoal do Obras, o pessoal da limpeza urbana. Quero aqui mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo, o Reginaldo, o Moisés, enfim, todos. Fico muito grato pelo trabalho que fazem, se debruçam. Tem o Luciano aí, que também trabalha com a Bob, né? 5 horas da manhã tá pegando aí para não prejudicar a questão do trânsito, de carro. Então, um abração para vocês aí.
É, às vezes você nem vê o trabalho, né? Se for para você acompanhar o trabalho da galera do urbanismo, tem que acordar bem cedo, porque às vezes 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, eles estão...
Sem dúvida.
Né, justamente para não interferir tanto no trânsito da cidade. Ainda só falando em saúde, não foi nem anunciado ainda, mas... E as ambulâncias que chegaram, né, por indicação do Hudson, né?
Sim, chegaram duas e está para chegar mais uma ambulância, zero, novinha, completa. Foi a indicação através do governo do estado, através do Hudson, nosso grande líder, o Hudson Bacca, nosso deputado e líder do Ratinho Júnior na Assembleia. E agora já estamos nas tramitações de seguro, enfim. Aí daqui a pouco vai estar rodando mais 3 ambulâncias novas no nosso município para bem atender o nosso cidadão, que merece com todo conforto, né, ser transladado aí para onde for, né?
Ambulâncias, né, novinhas, né, são veículos totalmente adaptados, cada vez mais tecnológicos e tudo mais ali, para dar o melhor conforto possível para as equipes e para o paciente principalmente.
Sem dúvida.
É, mudando um pouquinho de assunto, Diego, também são várias obras que estão acontecendo na cidade, entre elas pavimentações. Aí nas últimas semanas tiveram início mais 18 ruas estão sendo pavimentadas, né? É importante isso, esse trabalho, é, que tem por objetivo chegar aos 100% do perímetro urbano com pavimentação, né?
Isso mesmo, nós estamos hoje com 15 milhões, aí praticamente 14, 15 milhões em andamento de obras. Algumas ruas ainda vão começar, as escavações não começaram, mas daqui mais uns dias as ruas vão estar sendo movimentadas. E algumas já estão quase sendo finalizados para receber a capa, enfim, ali tem vários detalhes. Mas hoje nós estamos aí rodando na cidade 15 milhões em pavimentação. E já para junho e julho nós vamos licitar mais uns 14, 13 milhões. Hoje, inclusive, à tarde, quero ver se estarei com o Ortega e com o Uci. Eu vou para Curitiba numa agenda depois do almoço, inclusive lá com o Sesc e com o pessoal do Senai, para nós trazer o Senai para Lapa também, né, junto com uma parceria com a Potencial Biodiesel. E olha só, o Ortega, quero ver se hoje nós conseguimos anunciar, ver se ele nos recebe, o nosso chefe da Casa Civil, do Ratinho Júnior, para falarmos da pavimentação do Parque do Monge e da pavimentação da Carlos Ganzi. Então já está engatilhado para nós em breve aí anunciarmos, o quanto antes, para eles liberarem a verba para nós licitarmos essas duas ruas também, que gira em torno de quase 5 milhões só essas duas ruas aí. Então, mais um avanço importante.
Investimento bem alto, né? A necessidade da pavimentação, né, de recape lá na Carlos Ganzer, principalmente também pelo fluxo, que aumentou bastante. Sim, ali do São Sebastião.
Sem dúvida, é por isso que nós, desde o início, já em conversa com o governador, com o Beto Preto, enfim, com o Ussin, a gente já falou disso e já foi batido o martelo. Então agora é só liberar as verbas para nós licitarmos aí e mais breve possível estar mexendo nessas ruas aí também. A do Monge, que, né? Eu conheço por gente aí, o pessoal queria um asfalto novo. Então, nossa, se Deus abençoar, nós vamos estar colocando aí em dia, já colocamos as luzes também, que era uma solicitação muito antiga das luzes do Parque do Monge. Hoje, esses dias estive lá à noite, tá maravilhoso, tudo de LED, então, e gerando segurança, tranquilidade pro pessoal que tá lá naquela região, que vai lá naquela região também. Então fico muito feliz com esses avanços.
Muito bem. Também na última sexta-feira aconteceu a inauguração lá das obras de um restauro total que aconteceu no módulo esportivo, que agora sempre foi chamado de módulo esportivo da Vila São José, que agora é o módulo esportivo do Maceco.
Isso mesmo.
Né? Uma justa homenagem a uma grande pessoa ligada ao esporte, ligada à ação social, Moacir Gonçalves, o Maceco, que recebe o nome do módulo agora. E lá foram feitos vários investimentos, central de apoio ao esporte, vestiário, banheiros e tudo mais. Importante também, tem um vigia lá já à noite ali, né, para garantir toda a segurança. Então, esses investimentos que estão acontecendo no esporte, a gente vê o quadro esportivo Raul Siqueira, ali na Pousada do Sol também, recebendo alguns investimentos. E a criançada realmente está aproveitando, né, sabendo ali, o Departamento do Esporte está trabalhando muito nisso aí, nessa possibilidade aí de fazer essas escolinhas e treino, de várias atividades esportivas, né, Diego?
Sem dúvida, quando eu assumi em 2021, muito se falava que o esporte estava abandonado na Lapa nos últimos anos aí. Então, sem dúvida, fomos lá, estava abandonado mesmo, reerguemos, fizemos aí a Bolsa Atleta, também não tinha, isso foi um avanço muito grande, foi uma determinação minha para fazer essa Bolsa Atleta também para os nossos atletas aqui da Lapa, para dar um suporte quando precisarem participar de algum evento, campeonato fora da cidade. Então nós estamos avançando muito, e lá nessa inauguração de sexta eu até citei que, eu não lembro se foi na campanha, acho que foi até na campanha que eu andei na região, e até um empresário ali da frente falou: Aqui falta um lugar para, né, ter um banheiro, porque as pessoas vêm aqui e querem emprestar o meu banheiro, não tem nenhum lugar para vestiar, nada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, quando entramos, já conseguimos uma verba que veio através do governo federal também, e fizemos lá de pronto os banheiros, uma recepção, que foi essa inauguração, revitalizamos totalmente lá com luzes de LED, pintura, quadra nova, acessibilidade. Então ficou maravilhoso lá. Eu peço para a comunidade que ajude a cuidar também, além de nós termos o vigia, mas claro, a comunidade nos ajude a cuidar, porque isso é um bem público da comunidade. É eles que usam, claro, várias outras pessoas também da cidade vão até lá, mas assim, principalmente a nossa comunidade, a Vila São José, peço encarecidamente que nos ajude a cuidar. Qualquer coisa, né, que faça um bom uso, qualquer coisa que venha de diferente, errado, nos avise que a gente vai estar lá tomando as providências.
Muito bem. Diego, 7 horas e 50 minutos. Você é sempre nosso convidado aqui para a gente tratar de assuntos relacionados à cidade, né? Administração pública em geral, mas também é bom falar de trânsito, é bom falar de outros temas que são importantes também. E não tem como escapar de um tema chamado Câmara Municipal. Como é que está essa tua relação com a Câmara? Como é que está isso aí, Diego?
Olha, a Câmara, sim, nós estamos até aqui com a grande maioria bem. Mas, infelizmente, tem gente que, por seus interesses, vira casaca, trocam de lado a cada momento. Mas, sim, eu tô bem tranquilo, acho que com a maioria nós temos conversa. Respeito todos os vereadores, inclusive semana passada estive lá, respeito todos eles, a gente debate os temas da cidade. E alguns faltam projetos, né? Ficam aí querendo me pegar pela perna, mas querendo me pressionar com pedidos aí que, infelizmente, a gente sabe que não faz diferença no dia a dia. Ao invés de apresentar projetos, trazerem emendas de deputados, correrem atrás de dinheiro, a gente fica perdendo tempo em querer quanto que eu estou gastando, o que que eu estou fazendo. Eu durmo toda noite tranquilo, não tenho problema algum. Não tenho problema algum. Então, assim, a gente fica chateado com esses problemas, viu? Também não estou nem aí, viu? Eu estou fazendo a coisa certa, vamos falar o quê? Que eu estou roubando? Vamos falar o quê? Que eu estou desviando dinheiro? Que eu estou fazendo má gestão? Posso, em alguns pontos, não ter acertos, né? Mas de fato a gente está aí se debruçando para o melhor. Quanta coisa já foi feita, né? E que alguns deles não reconhecem. Até os primeiros anos estavam junto, bebendo da água limpa, e estavam lá falando bem. De repente vira, e aí tudo da noite para o dia fica ruim para eles. Mas enfim, todo mundo, eu acho que a sociedade hoje sabe quem que é aqui na ordem do dia. Eu acho que a política tá vindo num avanço de mudança. Tá vindo num avanço de... Ninguém quer mais essas mesquinharias, de encheção de saco, de brigar, de querer falar mal do outro, de ficar, sabe, pentelhando por coisas que... Pô, vá lá, vá fazer um projeto, em vez de ficar me enchendo o saco. Faça um projeto decente, que traga benefício pro cidadão, pra cidade da Lapa. Aí o cara fica me enchendo o saco, mas não olha o próprio rabo. Né? O cara já tá com um rabo político aí de 500 mil anos aí na Lapa e fica me enchendo o saco.
Sabe que...
Então é assim, sabe? Mas a grande maioria tem apoiado, os projetos têm passado. A gente sente que agora tem um outro lá que... Os que estão contra, né? Ficam ali pegando, meio que dando uma atrasada, nananá. Mas viu, eu acho que o povo, as pessoas que estão me escutando, tem que estar mais atento a isso e cobrar. Teve situações que, se eu não fosse na Câmara, não tinha votado, por exemplo, um 30 milhões que ia ser pelo Finias. Talvez, se eu não fosse, teria dado na trave. Então fomos lá, dialogamos, batemos de frente e deu certo. Então, assim, essas coisas que eu acho que poderia progredir de uma forma ou outra. Agora, ficar me enchendo o saco porque eu vou para Curitiba, eu gasto um almoço lá com meu cartão. Inclusive teve vereador que foi comigo, eu paguei do cartão do gabinete e ele não tem coragem de demonstrar, de falar isso. Mas então, essas mesquinharias,
sabe, Diego, que
todo mundo perde. Eu
claro
tô fazendo
que
perde, minha parte,
claro que
mas
perde.
Quem tá aí nos assistindo, quem tá nos ouvindo, sabe muito bem que isso daí, que projeto que é?
Exatamente.
Tem tudo no portal da transparência, tá tudo lá.
É.
Viu? Ele quer fazer um palco de alguma coisa. Viu?
É, exatamente. Essa questão de transformar em palco. É preocupante pela própria imagem do Poder Legislativo. Aquele parlamento precisa ser respeitado, né? Quem conhece a história um pouquinho da cidade da Lapa sabe, né, de que aquela Câmara de Vereadores já foi lugar de grandes embates, da passagem de grandes homens da vida pública, né? Tem toda uma história centenária. A Câmara de Vereadores da Lapa realmente está virando uma espetacularização. E o que preocupa é o seguinte, eu vou trazer à tona, mas até porque eu tive a oportunidade de assessorar vereador lá na Câmara e tal, trabalhei por um período por lá. Muitas vezes o cidadão vai lá e faz um auê, quase um teatro, Diego. Acho que não tem só a relação com rádio, sabe? Tem relação com teatro. Olha, meus amigos, nós precisamos saber cópia do contrato e da ordem de compra da Prefeitura Municipal da Lapa para aquisição de copos de água. Só como exemplo. Primeiro que é uma grande bobagem, porque tudo isso está lá facinho, facinho, facinho no portal da transparência. Tem, qualquer vereador, qualquer cidadão tem acesso a todo o contrato, aditivo, empenho, ordem de serviço, tudo está lá no portal da transparência do município. Aí faz esse teatro inteiro, dá a impressão, tem aquela conotação, nossa, mas será que alguém está roubando na compra do copinho de água? E a resposta, você é obrigado a responder, tem um prazo para isso, aquela resposta não é lida. Aquela resposta vai parar numa gaveta. Então fica uma conotação assim, olha, ontem me chamou muita atenção, veja como é fácil. Você, cidadão, ontem à noite teve sessão da Câmara, dali a pouco o vereador disse, olha, eu gostaria do gastos com diárias do ano de 2021, 22 e 23 para que eu possa exercer o meu exercício de fiscalizador. Ótimo, essa é a função do vereador, fiscalizar os atos do executivo, mas não precisa fiscalizar só os seus também. Automaticamente, imediatamente em seguida, o vereador que é seu líder lá na Câmara, o Marco Bortoleto, pediu, olha, vamos, interessante essa solicitação aí das diárias, né? Quanto que o município gastou em 2021, 22 e 23, mas vamos puxar meus amigos, em 5 minutos você chega a esse denominador, Diego. Precisa fazer um espetáculo da Câmara. Qualquer cidadão tem acesso a quanto gastou essa gestão, gestão passada, anterior e tudo mais, com diárias. Você tem noção de quanto é fácil fazer isso? Precisa fazer. Diego, precisa fazer um espetáculo desse?
Não precisa, né? Na verdade, poderia estar apresentando um projeto, poderia estar discutindo algo importante para o nosso município, trazendo aí emendas, que até agora, salvo engano, foi muito pouco, acho que quase que zero, muito pouco. Então, assim, isso aí é a política do tempo antigo que não vê que a realidade hoje é outra, não vê que hoje as coisas mudaram, que hoje a tecnologia está aí, todo mundo pode ter acesso a qualquer gasto público. Né? E eu não tenho que esconder. Eu, muitas vezes, vou para Curitiba, saio aí, gasto do bolso e não precisa ninguém saber. Por quê? Para evitar essas encheções de saco, tem cara aí que usa o carro dia e noite, do carro da Câmara, usa diariamente o carro da Câmara, gastando para ir fazer politicagem barata, para ir ver uma estrada, ver um bueiro, para se dizer que está lá presente. O que ele quer? Angariar voto? Gastando dinheiro público para, claro, com o interesse próprio dele. Não é o interesse da comunidade, não é o interesse. Agora, vamos pedir o relatório, então. Eu, como cidadão, eu vou pedir os relatórios. Quero ver se essa semana que vem, eu pedi os relatórios também. Eu, como cidadão, não como quanto prefeito. Também quero saber. Porque, de fato...
Eu te garanto que você não leva mais do que 5 minutos para fazer essa busca. Não precisava de todo esse aspecto, de todo esse teatro, de tudo isso aí. Até antes, me permite, antes que você faça a sua resposta oficial, né? Para com as diárias. Eu fiz aqui, ó. Eu tenho aqui um levantamento. Entendeu? Conforme foi solicitado pelo vereador A e pelo vereador Marco Bortoleto em seguida, o relatório de diárias, que nem sempre é só o prefeito que usa diária, né? Às vezes qualquer outro servidor, num curso, alguma coisa assim. Mas a tua gestão, Diego Ribas, em 2021 foi R$ 1.270 gasto com diário, o ano inteiro. Em 2022, R$ 37.569,10 e nesse ano 2023, R$ 13.756. Na gestão anterior do prefeito Paulo Furiati, em 2017 foi R$ 37.750, Em 2018, 50... Eu vou colocar depois nas duas lives ali todos esses valores. Em 2018, R$ 58.050. Em 2019, R$ 88.882,50. E em 2020, R$ 10.697,50. Na gestão da ex-prefeita Leila, em 2013, R$ 31.500. 2014, 36 mil, 2015, 23 mil e 2016, 4.100. Em 5 minutos, no Portal da Transparência, tem todas essas informações. Não precisa daquele teatro todo, né? O povo não é bobo, né? E fica ali, parece que um circo, né? Um palhaço.